Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Organização das Nações Unidas descreve o dia a dia da luta pela sobrevivência em Gaza. A ONU pede segurança, acesso e facilitação confiável por parte das forças israelenses para proteger a entrega de ajuda.
Pesquisa mostra que Lula conquista aprovação em estados governados pela oposição. Segundo a pesquisa Quest, presidente amplia avaliação positiva em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, que são estados governados por aliados de Jair Bolsonaro.
E o PSOL pede que justiça declare inconstitucional lei que autoriza a privatização da Sabesp. A ação direta de inconstitucionalidade, o partido lista irregularidades na proposta de venda do controle acionário da empresa de saneamento básico.
Plenário da Câmara mantém prisão de Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Foram 277 votos a favor do relatório e 129 contra, além de 28 abstenções. Eram necessários 257 votos para que ele fosse libertado.
Taxa de mortes de crianças indígenas de até 4 anos foi mais que o dobro de crianças não indígenas entre 2018 e 2022. Os dados do DataSUS apontam ainda que a maioria dessas crianças morrem por doenças evitáveis.
Invasão de caçadores ameaça a vida de indígenas isolados no Vale do Javari. Quase 2 anos após mortes de Bruno e Dom, os indígenas pedem avanço nas políticas públicas da região.
Diretor da Braskem assume responsabilidade pelo afundamento de solo em Maceió, mas nega pressão a moradores e autoridades públicas. Senadores denunciam irregularidades da empresa e defendem revisão dos acordos de reparação.
Vendas do varejo aumentam em fevereiro e atingem o maior patamar da série histórica, iniciada em janeiro de 2000. Em comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento alcançou 8,2%.
E o TVT Cidades de hoje recebe Paulo Nicoli Ramírez, cientista político, professor da FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. Na pauta, as alianças e o cenário político para as eleições deste ano, a partir das 18, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 5 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A tarde desta quinta-feira na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e temperatura agradável. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Não se descarta a previsão de chuva para hoje, mas igualmente nos outros dias. É uma chuva passageira e isolada que cai em alguns pontos, é uma chuva fraca. E amanhã, na capital paulista, o dia será de tempo nublado, temperatura alta e previsão de chuvisco durante a tarde, com máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado. A temperatura agora é de 22 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. Chuva passageira e isolada. Na madrugada, a chuva cessa, o tempo fica limpo e a temperatura fica na casa dos 20 graus. E amanhã, sexta-feira, na região do ABC, o dia será de temperatura agradável, tempo predominantemente nublado e previsão de chuva fraca no final da tarde, com máxima de 25 graus nesta terça-feira na região do ABC e mínima de 18 graus. A tarde de quinta-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 22 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora, no final da tarde e no período da noite. É uma chuva isolada. E amanhã, sexta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de tempo nublado, com poucas aberturas para o sol e temperatura alta. Previsão de garoa no período da tarde, com temperatura máxima de 27 graus nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, tarde predominantemente nublada. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus, sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo totalmente nublado, com temperatura na casa dos 19 graus. E amanhã, sexta-feira, na região de Sorocaba, nada muda. O dia será de temperatura mais alta, tempo nublado e abafado, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. E em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem chances de chuva fraca e isolada agora no final da tarde. É uma chuva rápida que não continua nos períodos da noite e madrugada. E amanhã, sexta-feira, em São Luís do Paraitinga, o dia será de sol entre nuvens, sem chance de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 8 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 458 quilômetros de congestionamento na cidade. A Zona Sul lidera esse ranking com 133 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste vem depois com 123, Zona Leste 101, Zona Norte 60, Região Central 41 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas, congestionadas aqui no final da tarde desta quinta-feira. E lembrando que a partir de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 10 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de quinta-feira. Tá aí, portanto, você que precisa utilizar as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. Já na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a linha 8 Diamante continua com problemas, segundo a CPTM, tem problemas de embarque por conta de modernização na linha. Os passageiros com destino à estação Júlio Prestes, segundo a CPTM, deve desembarcar na estação Palmeiras Barra Funda e lá embarcar em um trem que sai da plataforma número 4. Tirando isso, as outras linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, todas funcionando normal, sem nenhuma intercorrência nesta tarde de quinta-feira. Rafael Garcia, situação de momento na rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes.
Cosme, ouvinte, se você pretende pegar a estrada nesse momento até a região do ABC, não encontra nenhum ponto de congestionamento. Se você tem o destino final à Baixada Santista, pela Imigrantes, a mesma coisa, tudo tranquilo, segundo a concessionária. Mas se você está pela Anchieta, você está num ônibus, por exemplo, você vai pegar congestionamento do quilômetro 31 ao 44, trânsito lento, porque baixou a neblina no Alto da Serra e a Polícia Rodoviária coloca em vigor a Operação Comboio, em que os veículos descem escoltados por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual em baixa velocidade para evitar o risco de engavetamentos por conta da baixa visibilidade. Se você vai pegar a estrada agora, então, boa viagem, continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
98,9, a Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 12 minutos. A Organização das Nações Unidas descreve luta pela sobrevivência em Gaza. A ONU pede segurança, acesso e facilitação confiável por parte das forças israelenses para proteger e entregar ajuda. veículo do Fundo das Nações Unidas para a Infância foi atingido por disparos, aumentando receios sobre insegurança para trabalhadores humanitários. Da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
O coordenador humanitário da ONU em Gaza, Jamie McGoldrick, afirmou esta quinta-feira que as pessoas no enclave estão em meio a uma luta para sobreviver. Essa realidade marca um momento em que bombardeios dificultam a entrega de ajuda. McGoldrick defendeu mais segurança, acesso e facilitação confiável por parte das forças israelenses para os profissionais humanitários da ONU que trabalham duro para apoiar a população palestina. Segundo ele, as responsabilidades de Israel não terminam quando os suprimentos são entregues na fronteira. Na quarta-feira, um veículo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que aguardava para entrar no norte de Gaza, foi atingido por munição real. O incidente foi levado ao conhecimento das autoridades israelenses. A agência afirmou que, infelizmente, profissionais humanitários continuam enfrentando riscos ao entregar ajuda vital. O UNICEF adicionou ainda que, sem a proteção desses trabalhadores, em acordo com o direito humanitário internacional, a ajuda humanitária não chegará a quem precisa. A porta-voz do UNICEF, Tess Ingram, relatou a situação de crianças afetadas pela desnutrição em Gaza. Ela compartilhou a história de Omar, de 7 anos, que está sendo atendido em um hospital em Deir al-Balah. Segundo Tess Ingram, o menino passou as últimas semanas comendo apenas grama. A porta-voz afirmou que ele está se sentindo muita dor e é uma das centenas de crianças sendo tratadas por desnutrição. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse na terça-feira que seu coração está partido por saber que muitos muçulmanos em Gaza, Sudão e outros lugares não teriam condições de celebrar na quarta-feira o feriado Eid al-Fitr, que marca o fim do mês do jejum de Ramadã por causa do conflito e da fome. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 14 minutos. E a Câmara dos Deputados em Brasília mantém a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco. O repórter Antônio Vital acompanhou essa votação e nos traz as informações.
Com 20 votos acima do mínimo necessário, a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, atualmente sem partido. O deputado foi preso no dia 24 de março pela Polícia Federal, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Brazão era vereador. Foram 277 votos favoráveis contra 129 e 28 abstenções. Para manter a prisão, era necessário o apoio da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos. O deputado foi preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Brazão foi preso em flagrante por obstrução da justiça e crime organizado, depois de ter sido apontado como um dos mandantes da execução pelo ex-policial militar Rony Lessa, que confessou o envolvimento no crime. A prisão em flagrante, depois transformada em prisão preventiva, ocupou lugar central na argumentação jurídica sobre a manutenção ou não da decisão judicial. Isso porque deputados contrários à prisão argumentaram que a Constituição só permite que deputados sejam presos em caso de flagrante de crime inafiançável. Deputados da oposição argumentaram que a prisão fere a prerrogativa dos parlamentares. Para o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, a prisão de Chiquinho Brazão é ilegal.
O Brasil todo espera justiça, mas nós aqui nesse dia, nessa noite, não estamos tratando disso. Estamos tratando da legalidade da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Nós juramos a Constituição quando assumimos o mandato e, no nosso entendimento, essa prisão é ilegal. Fere a Constituição brasileira.
O advogado de Brazão, Kleber Lopes, usou o mesmo raciocínio e apontou o que considerou ilegalidades na prisão do cliente. Ele apelou aos deputados com o argumento de que o que estava sendo decidido não era se Brazão era ou não o mandante do crime, mas se a prisão era legal.
Imagine se alguém faz uma delação contra um deputado federal, o deputado não terá acesso à delação, como o deputado Chiquinho não tem. Isso é um absurdo. E aí imagine qualquer um dos senhores, alvo de uma delação, Os senhores não terão acesso à delação, terão a prisão preventiva decretada e não importa se o crime é grave ou se não é grave. O que importa é saber se a Constituição autoriza a prisão preventiva de um parlamentar.
O plenário, porém, por maioria, concordou com o parecer do relator do caso, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Para o relator, a prisão em flagrante era clara e a prerrogativa parlamentar não pode ser usada como escudo para a prática de crimes.
Trata-se do suposto envolvimento de um parlamentar no cometimento de crimes de extrema gravidade. Registre-se, no entanto, que o crime que ensejou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão foi o de obstrução da justiça com envolvimento de organização criminosa, no intuito de prejudicar as investigações de um crime hediondo. Resta claramente configurado o estado de flagrância do crime apontado.
A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, detido de Marielle Franco, defendeu a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão como uma maneira de dar resposta à sociedade sobre a autoria de um crime brutal.
Nós sabemos que não poderemos sair daqui hoje sem uma resposta diferente. Esta é a resposta que o povo brasileiro espera. Esta é a resposta que a justiça espera. Esta é a resposta que o Brasil precisa para continuar trabalhando por democracia e por justiça nos mais diversos territórios. Não é só sobre Marielle, mas é sobre um Brasil injustiçado.
Além de Chiquinho Brazão, também é acusado de mandante do crime o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também foi preso por envolvimento no crime o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio na época do assassinato. No mesmo dia em que o plenário manteve a prisão de Chiquinho Brazão, o Conselho de Ética da Câmara deu início ao processo que pode cassar o mandato do deputado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
São 5 horas e 18 minutos. A polêmica privatização da Sabesp pelo governo Tarcísio de Freitas está sendo novamente questionada na Justiça. Ontem, o Diretório Estadual do PSOL ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para sustar a lei que autoriza o governador desestatizar a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. De acordo com a petição do partido, ao abrir mão do controle acionário do Serviço Público de Abastecimento de Água e Saneamento, o governo do bolsonarista viola a Constituição Paulista. A carta determina como obrigação do Estado assegurar condições para a correta operação, necessária ampliação e eficiente administração dos serviços de saneamento básico prestado por concessionária, sob seu controle acionário. A ação também aponta irregularidades na forma como a legislação tramitou na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Quest, encomendada pelo Banco Genial, mostra que o presidente Lula tem aprovação superior ao seu desempenho nas urnas em estados que são governados por aliados de Jair Bolsonaro. E, portanto, com eleitorado de perfil mais conservador, como São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, onde a pesquisa foi realizada. Em São Paulo, que elegeu o bolsonarista Tarcísio de Freitas, Lula tem aprovação de 50% dos entrevistados e desaprovação de 48%, o restante não soube ou não quis responder. Nas eleições de 2022, Lula teve 44,76% dos votos e Bolsonaro 55,24%. Em Minas Gerais, a aprovação de Lula foi de 52% e desaprovação de 47%, enquanto que 1% não sabe ou não respondeu. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, há um empate técnico no estado governado por Romeu Zema. A situação se repete em Goiás e no estado governado por Ronaldo Caiado, 49% aprovam o governo do petista, enquanto 50% desaprovam. O pior desempenho de Lula, segundo a pesquisa Quest, foi no Paraná. Aprovação de 44%, desaprovação de 54%. Mesmo assim, Lula melhorou em relação ao segundo turno de 2022, quando obteve 37,6% dos votos e seu adversário 62,4%.
São 5 horas e 21 minutos. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de resolução que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Japão. Um dos objetivos é incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os poderes legislativos dos dois países. A cooperação ocorrerá por meio de visitas, conferências, estudos e encontros de natureza política, jurídica, social, científica, cultural, educacional e econômica. O texto vai à promulgação. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de resolução da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Japão. Um dos objetivos é incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os poderes legislativos dos dois países. A cooperação ocorrerá por meio de visitas, conferências, estudos e encontros de natureza política, jurídica, social, científica, cultural, educacional e econômica. Os parlamentos também poderão realizar permuta de publicações e trabalhos sobre matéria e experiências legislativas. O grupo também poderá manter relações culturais, de intercâmbio e de colaboração técnica com entidades nacionais e estrangeiras. O relator na Comissão de Relações Exteriores, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, apontou a grande comunidade de brasileiros com descendência nipônica, que contabiliza mais de 2 milhões de habitantes e é a maior população de origem nipônica fora do Japão.
O fato de o Brasil abrigar mais de 2 milhões de habitantes de ascendência nipônica. Isso merece destaque na relação entre os dois países e revela a necessidade de se buscar meios eficazes para aproximar seus cidadãos. Ademais, o fato do Japão ser um dos nossos maiores parceiros na Ásia, de igual modo, é bastante relevante, sobretudo considerando que esse relacionamento se estende por diversos campos, não se limitando às expressivas cifras do fluxo comercial.
O texto segue agora para a promulgação. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 23 minutos. E os bancos financiam expansão ilegal do agronegócio sobre a Amazônia. É o que revela um relatório produzido pelo Greenpeace. Mais de 30 mil fazendas que estão onde não deveriam estar são beneficiadas por crédito rural. As informações com Murilo Pajola.
Um levantamento divulgado pelo Greenpeace Brasil revela uma conexão direta entre instituições financeiras e o desmatamento na Amazônia. O estudo revelou que cerca de 800 imóveis rurais embargados pelo IBAMA por crime ambiental receberam financiamentos de bancos entre 2018 e 2022. O relatório é intitulado Bancando a Extinção, Bancos e Investidores como Sócios no Desmatamento. Segundo o documento, entre 2018 e 2023, mais de R$43 milhões foram destinados a propriedades do campo envolvidas em várias irregularidades socioambientais na Amazônia, entre elas a grilagem, a pecuária em áreas protegidas e a violação dos direitos humanos. O Greenpeace afirma que o financiamento a crimes que derrubam a floresta e expandem a produção agropecuária na Amazônia não se limita a recursos de origens clandestinas. Ainda segundo a ONG, parte é oferecida por grandes bancos públicos e privados que, sem controle adequado, direcionam recursos para atividades envolvidas com irregularidades. Entre 2018 e 2022, o relatório aponta que obtiveram crédito rural na Amazônia. Cerca de 10 mil propriedades com sobreposição a unidades de conservação, 24 propriedades sobrepostas a terras indígenas, mais de 21 mil imóveis sobreposição a florestas públicas não destinadas, aproximadamente 29.500 propriedades com desmatamento no período analisado. 4 imóveis inseridos em 7 territórios indígenas e, por fim, 41 imóveis encontrados em áreas de proteção integral, onde não deve haver nenhuma atividade econômica. Os dados revelam ainda que o Banco do Brasil se destaca como o maior operador de crédito rural na Amazônia, sendo responsável por 44% de todos os contratos. No entanto, outras instituições financeiras também estão implicadas, incluindo a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia. Um dos casos expostos pelo estudo é da Fazenda Arizona, localizada em Rio Branco, no Acre. Metade da área em questão está sobreposta a uma floresta pública não destinada. No local existe ainda um histórico de desmatamento de 420 hectares, entre 2016 e 2022. Mesmo assim, o proprietário conseguiu obter mais de 16 milhões de reais em crédito rural de bancos públicos brasileiros. Outro exemplo mencionado pelo Greenpeace Brasil é a fazenda Cachoeira Dourada, no Pará. A propriedade já foi multada pelo IBAMA por desmatamento ilegal em 2016 e embargada pelo órgão federal. Apesar disso, recebeu mais de R$ 885 mil reais em financiamento do Banco da Amazônia em 2019. O relatório também destaca a presença de fazendas em terras indígenas financiadas através do crédito rural. Na terra indígena Uruê-Uauau, por exemplo, fazendeiros conseguiram crédito para atividades pecuárias, contribuindo para o desmatamento sobre o território indígena. O Greenpeace Brasil disse que é preciso uma reforma urgente no sistema financeiro, tanto em nível nacional quanto global. A ONG ambientalista defende medidas eficazes para alinhar fluxos financeiros aos compromissos estabelecidos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. O objetivo é limitar o aquecimento global e frear a perda de biodiversidade. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que observa critérios socioambientais na análise e condução de empréstimos e financiamentos. Já o Banco da Amazônia declarou que critérios de avaliação de risco socioambiental estão sendo aperfeiçoados. A instituição afirmou que atualmente faz uma verificação automática de embargos e de sobreposições com áreas indígenas, quilombolas, reservas públicas e unidades de conservação. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
São 5 horas e 28 minutos. Taxa de mortes de crianças indígenas de até 4 anos foi mais que o dobro de crianças não indígenas entre 2018 e 2022. Os dados do DataSUS, sistema do Ministério da Saúde, foram analisados em estudo do Núcleo Ciência pela Infância, que aponta ainda que a maioria dessas crianças morreram por doenças evitáveis. As informações com a Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Em 2018, a cada 1.000 crianças indígenas nascidas vivas, quase 35 morreram antes de completar 5 anos. Essa taxa se manteve na margem de 30 ao longo dos 4 anos seguintes. Em 2022, 34,7 crianças desses territórios morreram para cada 1.000. Já entre crianças não indígenas, as taxas ficaram em 13 em 2018 e 14 em 2022. Márcia Macedo, integrante do Comitê Científico do NCPI e coordenadora da publicação, destaca que até 2018 os números registravam queda na mortalidade infantil de crianças indígenas.
A partir do ano de 2018, essa curva ela foi aumentando. Isso aponta que nós temos uma desigualdade muito grande desde o nascimento e também com relação à questão da própria gestação dessas mulheres indígenas, que pela questão do território, né, ser tudo muito distante e você não ter o acesso facilitado a equipes da saúde da família, isso faz com que muitas mulheres, elas às vezes não tenham nem o número necessário de consultas que seriam indicadas.
Enquanto a maioria das crianças não indígenas morrem por complicações relacionadas à gestação, parto ou malformação, no caso das crianças indígenas, as mortes se dividem entre essas causas e doenças adquiridas, como explica a pesquisadora Márcia Macedo.
Elas têm mais doenças que são evitáveis, como problemas respiratórios, como problemas intestinais. Você ter uma exposição muito grande dessas crianças com a água de rios contaminados, muitos deles com mercúrio, faz com que essas crianças elas não se desenvolvam bem por essas exposições de agressões que o homem branco vai expondo, né? Essa população indígena, ela acaba tendo problemas no seu marco de desenvolvimento.
Márcia Macedo avalia que outros fatores explicam o alto índice de mortalidade entre crianças indígenas, além da exploração da terra, que traz agressões ao meio ambiente, também a exploração de crianças que acabam expostas a abusos e a gravidez precoce, assim como a falta de acesso aos serviços de saúde. A pesquisadora afirma que é preciso olhar para a capacitação das equipes que estão atuando nesses territórios para que eles compreendam as diversidades peculiaridades dos hábitos culturais de cada etnia.
Eu diria não somente nos cursos universitários, mas no ensino fundamental, no ensino médio e complementado isso na formação dos profissionais, a gente deveria ter mais essa temática da população indígena sendo evidenciada e colocando também a forma de como os profissionais poderão futuramente se relacionar no dia a dia, se ele estiver trabalhando na atenção indígena à saúde. Acho que a gente tem que integrar mais dentro das políticas a participação das lideranças comunitárias, no caso os pajés, as rezadeiras.
A coordenadora do estudo completa que é preciso ainda ter um sistema de acompanhamento próximo dos indicadores da atuação dos profissionais nessas áreas, além de maior rigor na exploração das terras dos territórios indígenas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
5 horas 32 minutos. E o Comitê da União Europeia apoia ações contra o desmatamento no Brasil e o acordo comercial com o Mercosul. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro que aconteceu em Brasília com os deputados federais. Vamos ouvir.
O Comitê Econômico e Social Europeu manifestou apoio às ações do governo federal para conter o desmatamento na Amazônia e às negociações para o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Vários integrantes do órgão consultivo europeu participaram de audiência na Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Eles elogiaram a recuperação do prestígio internacional do Brasil, realçada na atual presidência do G20 e nas articulações em torno da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, prevista para 2025. Em Belém, no Pará. O português Carlos Silva, que preside o Comitê de Relações com a América Latina, ressaltou os esforços do país na descarbonização da economia e, sobretudo, na redução dos gases do efeito estufa. Silva anunciou apoio formal às metas do Brasil de acabar com o desmatamento ilegal.
Todos gostamos de ouvir o compromisso do governo do Brasil em relação ao desmatamento zero até 2030. Isso implica também uma melhoria das condições do meio ambiente e tem que haver compensações internacionais. A União Europeia, nas questões da transição energética, deve apoiar o Brasil no esforço de melhorar a Amazónia. E é isso que nós vamos propor. O nosso compromisso é recomendar às principais instituições da Europa o apoio, efetivamente, a este esforço do Brasil. É um esforço que tem que ser replicado por outros grandes estados que são mais poluentes.
O Comitê Econômico e Social tem 329 membros conselheiros, 27 países da União Europeia. É um espaço consultivo que dá voz à sociedade civil europeia e produz cerca de 170 pareceres por ano que podem ser levados à discussão na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu com a finalidade de aperfeiçoamento legislativo. A polonesa Eva Tomaszewska coordena um dos grupos consultivos do Comitê de Relações com a América Latina e reforça a boa impressão com as ações anti-desmatamento do Brasil.
É um corpo que monitoreia o que passa na América Latina e Caribe. É nesse comitê que surgiu a ideia de elaborar esta opinião, que será a mais importante opinião de estruturar este ano sobre o desmatamento da Amazônia.
Integrante do comitê, o ex-ministro da Agricultura da Espanha no governo Zapatero, José Puxó Rocamora, ressaltou a soberania brasileira na discussão internacional sobre a Amazônia.
Nós não estamos para dar lecciones de nada. Estamos para trabalhar conjuntamente e para acompanhar. O tema do análise da deforestação da Amazônia é algo que tem que fazer com respeito e com conhecimento.
O presidente da Comissão Especial de Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, detalhou para a comitiva europeia as recentes decisões da Câmara dos Deputados de aprovar projetos de lei sobre regulamentação do mercado de carbono, hidrogênio verde, combustíveis do futuro e programa de aceleração da transição energética. Segundo Jardim, a aprovação dessas propostas mostra o compromisso da Casa com desenvolvimento, sustentabilidade e integração internacional.
Tem hoje 56% da nossa área coberta de vegetação nativa original. Uma matriz energética que tem hoje 92% de origem renovável. De termos hoje com o etanol, o biodiesel, agora estamos avançando no biometano, combustível sustentável da aviação, integra o combustível do futuro, um compromisso nesse sentido. Mas queremos fazer isso integrado com os senhores da União Europeia.
Arnaldo Jardim afirmou que em recentes encontros com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, os parlamentares brasileiros deixaram clara a intenção de reforçar essa relação por meio do acordo entre Mercosul e União Europeia, ainda alvo de resistências. Segundo o deputado, interesses de setores econômicos não podem ser superiores a interesses globais. O português Carlos Silva garantiu o apoio do Comitê Europeu ao acordo com o Mercosul.
O Comitê Económico e Social Europeu está fortemente empenhado em que o acordo seja assinado entre as duas partes, independentemente das resistências de alguns Estados-membros. Entendemos que é o melhor e o maior acordo alguma vez assinado em todo o mundo. Agora, tem que ser respeitada a soberania de cada um dos Estados e que inclua não apenas a parte do comércio, mas também a parte social. Não deixe realmente ninguém para trás.
A comitiva do Comitê Econômico e Social Europeu também se reuniu com o presidente Lula e iniciou as negociações de parceria com o chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
São 5 horas e 37 minutos. O Ministério Público Federal entrou com ação para anular a concessão de 4 blocos de exploração de petróleo e gás no estado do Amazonas. As informações com Gabriel Corrêa, da Rádio Agência Nacional.
De acordo com laudos periciais, a exploração pode impactar 11 unidades de conservação e 6 terras de povos indígenas, que não teriam sido consultados. Os alvos do MPF são a União e a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que promoveram o leilão, além das empresas Atem Distribuidora e Eneva S.A., que conseguiram direito de exploração. O MPF pede, em caráter liminar, que seja suspensa a homologação e a assinatura dos contratos e que as empresas não tenham qualquer atividade exploratória ou de estudo, até que as comunidades sejam consultadas. A Procuradoria argumenta que há quase 10 anos recomenda retirar dos leilões na Bacia Amazônica os blocos onde a exploração pode prejudicar o meio ambiente. Entretanto, em dezembro passado, os blocos AMT-63, 64, 107 e 133, assim como a área de acumulação marginal do campo do Japim, foram ofertados normalmente e arrematados. Os 4 blocos ficam em áreas de influência das terras indígenas ao sudeste de Manaus, onde vivem quase 5 mil indígenas Mura, Munduruku e Sataré-Maué, de acordo com informações do Instituto Socioambiental. Além disso, as permissões criariam insegurança jurídica. No local também há uma terra reivindicada pelo povo Maraguá, em processo de qualificação na Funal dos Povos Indígenas. Nós tentamos contato com a ANP e as empresas citadas, elas ainda não se manifestaram ou não puderam responder. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel.
Invasão de caçadores ameaça a vida de indígenas isolados no Vale do Javari. Quase 2 anos após as mortes do indigenista Bruno e Dom, os indígenas pedem avanço nas políticas públicas da região. As informações com Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
A Rede Javari, que faz parte do Observatório dos Povos Indígenas Isolados, o OPI, denunciou a invasão de caçadores na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. São não indígenas que caçam animais para vender a carne, ao contrário dos indígenas que só caçam para a subsistência. No começo de março, indígenas encontraram vestígios desses invasores, como sacos plásticos, botas e uma habitação improvisada. Eles fotografaram tudo e queimaram os resíduos plásticos para evitar a contaminação do solo, como explica Alfredo Marubo, líder indígena que localizou e registrou os vestígios dos caçadores.
Aí encontramos uma armadilha no caminho do animal, onde passa um paca, né, no Canamã. Aí encontramos essas armas armado. Aí seguimos encaminhando, achamos uma sal, né, onde eles deixaram um plástico, onde eles salcaram carne, aí deixaram um plástico de fibra, né, aquelas para carregar. É muito plástico jogado assim, no pé do Canamã. Aí viemos encaminhando, aí tivemos um rastro dos índios isolados.
Indígenas isolados são aqueles que tiveram um contato traumático com os não indígenas e por isso decidiram se afastar. Seus sistemas imunológicos são muito mais suscetíveis a doenças respiratórias e infectocontagiosas. O Vale do Javari é a região com maior concentração desses povos em todo o planeta, com 19 registros de indígenas isolados. Embora seja quase toda preservada, a terra indígena está ameaçada por madeireiros, caçadores e garimpeiros. Segundo Alfredo Marubo, outra preocupação é o risco de conflito armado e morte de indígenas, caso eles se encontrem com os invasores.
Eu já vi que os madeireiros, caçadores, ficam assassinando os índios curubos aqui nessa região do Vale do Javari. Então, se os índios isolados se encontrar com os caçadores lá naquela região, dá um problema, eles matam, eles dão um tiro. Aí ninguém fala, ninguém sabe. Mas depois disso assume, aí eles continuam caçando naquele lugar.
O Vale do Javari é a terra indígena onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips há quase 2 anos. Eles se opunham à exploração clandestina da pesca comercial e por isso foram vítimas de uma quadrilha de pescadores ilegais. No início de 2023, o governo federal instalou uma base flutuante para reforçar a segurança no território. Mas indígenas da região dizem que nada mudou desde os assassinatos e cobram mais políticas públicas voltadas aos seus parentes isolados.
Os grupos isolados não querem saber da realidade do celular, do notebook, de internet que nós estamos tendo aqui. Eles estão preocupados, eles estão vivendo a vida deles, e a vida deles é normal, é tão tranquilo que esses grupos isolados não querem contato porque não é necessário aderir ao sistema do mundo moderno do qual nós estamos vivendo, que é tão problemática, né?
De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 43 minutos. Diretor da Braskem assume responsabilidade pelo afundamento de solo em Maceió, mas nega a pressão a moradores e autoridades públicas. Senadores denunciam irregularidades da empresa e defendem revisão dos acordos de reparação. Repórter Érica Christian.
Apesar do habeas corpus, o diretor global de pessoas, comunicação, marketing e relações com a imprensa da Braskem, Marcelo Arantes, respondeu às perguntas dos senadores. Na maior parte dos esclarecimentos, se limitou a dizer que não tinha conhecimento técnico, mas admitiu a responsabilidade da empresa no afundamento do solo em Maceió. Marcelo Arantes afirmou que a petroquímica adotou as medidas necessárias a partir do laudo da CPRM, que constatou que a exploração de salgema provocou as rachaduras nas ruas e casas. Mas deixou claro que todas as ações e acordos contaram com o aval dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além das defensorias públicas. Marcelo Arantes negou pressão aos moradores durante o processo de realocação, que incluiu a compra do imóvel e reparação com o pagamento de R$ 40 mil de danos morais por propriedade e não por pessoa. E avisou que os acertos não serão revistos por terem contado com a anuência dos moradores e do próprio poder público.
Toda e qualquer pessoa era assistida por um advogado ou por um defensor público. Várias reuniões individuais poderiam ser demandadas por qualquer morador, qualquer comerciante, para que fechasse o acordo efetivo. Ao final do aceite do acordo, a pessoa ainda teria um prazo para a desistência do acordo antes de assinar o acordo efetivo. A Braskem tem o acordo assinado hoje com cerca de 98,8% das pessoas. Nesse momento, eu não vejo a abertura para reabrir todos os acordos.
O senador Rodrigo Boas destacou que, pela primeira vez, um executivo da Braskem assumiu a responsabilidade pelo desastre e citou que o valor da indenização por danos materiais, um metro quadrado avaliado 8 vezes menor, e morais de R$ 40 mil por imóvel e não por pessoa, foi imposto como condição para o pagamento, rebatendo a empresa de que os acordos foram voluntários. Ele defendeu uma revisão das compensações e lembrou que os moradores estão recorrendo à Justiça da Holanda, sede da Braskem.
Foi um contrato de adesão. Ali as pessoas não tinham possibilidade de compactuar, dizer concordo ou não concordo, aceitava ou não aceitava. Inclusive uma proposta draconiana com cláusulas leoninas que qualquer estudante de direito tem a plena convicção da situação de vulnerabilidade que os moradores foram colocados e obrigados, de certa forma, a assinar esses acordos.
O relator da CPI, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, denunciou que a Braskem manipulou informações enviadas para as autoridades públicas, incluindo as ambientais e a Comissão de Valores Mobiliários, sobre multas de R$ 72 milhões. Revelou que a empresa não tinha um geólogo na equipe, ignorou as normas técnicas de exploração das minas e não monitorou as cavas com os equipamentos específicos. Rogério Carvalho citou ainda relatórios da Agência Brasileira de Inteligência mostrando pressão da Braskem contra os responsáveis pelo laudo da CPRM e empresas para atacarem o relatório. E voltou a dizer que o setor de mineração não pode ser o responsável pelos dados repassados às autoridades sobre as suas atividades, que, manipulados, impedem o cancelamento da licença.
A autorregulação é responsável por Brumadinho, é responsável por Mariana, é responsável por vários eventos. Por quê? Porque quem tem a obrigação de dizer se está certo ou se está errado é a própria empresa. Os institutos de meio ambiente no Brasil não têm uma regra única para conceder licença ambiental. Não fazem estudos independentes. O Ministério de Minas e Energia só contratou esse estudo do Serviço Geológico do Brasil quando o fato já tinha acontecido, quando o problema estava instalado.
Os senadores também questionaram sobre a situação dos moradores dos bairros incluídos no mapa de monitoramento, que não têm direito à reparação. O representante da Braskem afirmou que essa foi uma decisão técnica da Defesa Civil. Na mesma reunião, a CPI aprovou a convocação do vice-presidente executivo da Braskem, Marcelo de Oliveira Cerqueira, na condição de testemunha. Da Rádio Senado, Érica Christian.
5:47 e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse na Câmara dos Deputados que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil deverá ser entregue no início do segundo semestre. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes sobre o encontro com os deputados.
Previsto na legislação desde 2012, mas nunca elaborado, o plano vai identificar as áreas sujeitas a riscos de desastres no país e criar um gerenciamento de riscos integrado com os estados e os municípios. Góes compareceu à Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, onde tratou dos principais temas da pasta. Ele foi convidado pelo presidente da comissão, deputado José Rocha, do União da Bahia. O ministro disse que o plano, que está sendo elaborado pela PUC do Rio, vai trazer melhorias na governança e no atendimento à população que vive em áreas de risco ou que enfrenta desastres naturais.
É bom lembrar que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela é de 2012 e que nesses 10 anos ficou um vazio, que nunca foi elaborado o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e que a gente contratou a PUC e vai estar com isso pronto agora para o segundo semestre. Isso vai criar toda uma sinergia maior em relação à Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipais.
De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, que também participou da audiência pública, o Brasil possui hoje perto de 2 mil municípios em situação de emergência ou de calamidade pública, o mesmo número do ano passado. Durante o debate, o ministro da Integração fez um apelo aos deputados para que votem os projetos do Executivo que instituem as políticas de desenvolvimento do Centro-Oeste, da Amazônia e do Nordeste. Diversos deputados apresentaram questões relacionadas às suas regiões. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que institui uma política de proteção da Caatinga. A proposta inclui o zoneamento econômico do bioma.
Tive o prazer de relatá-lo aqui nessa comissão e no relatório, no substitutivo apresentado aqui nessa comissão, incluir o fundo da Caatinga, por sugestão do Consórcio dos Governadores do Nordeste e também da equipe técnica do BNDES, para que a gente crie, da mesma forma como a Amazônia tem o seu instrumento de captação de recursos, a gente crie um instrumento para que a gente possa captar recursos internacional para fazer projetos de preservação e desenvolvimento da nossa Caatinga.
O deputado Padovani, do União do Paraná, pediu informações sobre a ferrovia bioceânica, que vai ligar os portos de Paranaguá, no Paraná, e Antofagasta, no Chile. Segundo ele, a via facilitará o comércio com a Ásia, tornando as exportações brasileiras mais competitivas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
São 5:50. Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto do deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, que busca assegurar atenção às mudanças do clima, à proteção da biodiversidade, aos riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais pela Política Nacional de Educação Ambiental. O relator, senador Carlos Viana, do Podemos, disse que, embora essas questões já pudessem ser tratadas sem as alterações propostas, a sua inclusão formal no texto de lei eleva o grau de atenção para o assunto. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o repórter César Mendes.
A Política Nacional de Educação Ambiental, em vigor desde 1999, determina, por exemplo, que a educação ambiental no ensino formal não deve ser implantada como disciplina específica dos currículos, mas sim de forma transversa e multidisciplinar. Além disso, a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação dos professores em todos os níveis e em todas as disciplinas. Entre os objetivos da educação ambiental, o texto da lei cita o estímulo à conscientização sobre as questões ambientais e sociais, o fortalecimento da consciência crítica sobre essa problemática e a democratização das informações sobre o assunto. O projeto do deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, acrescenta, entre os objetivos da política, o estímulo à participação individual e coletiva, inclusive das escolas de todos os níveis de ensino, em ações de prevenção, mitigação e adaptação às mudanças do clima, o enfrentamento da perda de biodiversidade e a percepção de riscos e vulnerabilidades aos desastres socioambientais também passam a ser objetivos previstos pelo texto. Na parte que trata da educação ambiental não formal, que envolve ações e práticas educativas de sensibilização da coletividade para essas questões fora do ambiente escolar, a proposta determina ainda que cabe ao poder público sensibilizar a sociedade para a relevância das ações de prevenção e de adaptação às mudanças do clima e aos desastres socioambientais. O relator da matéria, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, defendeu a importância da inclusão dos novos temas na Política Nacional de Educação Ambiental.
Embora esses temas já pudessem ser trabalhados anteriormente sem alterações da lei, a inclusão no texto legal formaliza essa necessidade e eleva o grau de atenção a ser dado em todos os níveis de ensino formal e no ensino informal. Ao mesmo tempo, é preciso que o assunto seja tratado de forma responsável, com rigor científico e evitar o alarmismo no discurso.
Aprovado na Comissão de Meio Ambiente, o projeto segue agora para a análise da Comissão de Educação. Da Rádio Senado, César Mendes.
São 5 horas e 53 minutos e a ONU promove produção de cacau sem desmatamento e está beneficiando 1.600 famílias no estado da Bahia. O projeto lançado nesta semana utiliza pagamentos por serviços ambientais para preservar o que resta da Mata Atlântica e melhorar a vida de agricultores familiares. Quem vai trazer as informações para a gente, direto de Nova York, é o repórter Felipe de Carvalho.
A transição agroflorestal vai ganhar um novo impulso nas áreas de produção de cacau no sul da Bahia, no Brasil. O projeto Compensação irá utilizar pagamentos por serviços ambientais, PSA, para garantir que a cadeia produtiva do cacau esteja livre de desmatamento. A iniciativa é do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU, FIDA, e da Organização para a Conservação da Terra, OCT, com apoio financeiro da Alemanha. O projeto também pretende melhorar a vida de famílias rurais, reduzindo a vulnerabilidade e aumentando a resiliência às mudanças climáticas. Espera-se a participação de 1.600 famílias, 50% delas de pequenos agricultores familiares. Além disso, pelo menos 20% serão quilombolas e 30% assentados da reforma agrária. Do total de beneficiários, metade serão mulheres e 15% jovens. O pagamento aos produtores por serviços ecossistêmicos assumirá a forma de materiais para reflorestamento e compensação em dinheiro. Esse processo visa aumentar a resiliência e os benefícios econômicos e, ao mesmo tempo, mitigar a degradação florestal e o desmatamento na região cacaueira do sul da Bahia. Segundo o FIDA, isso implica integrar as melhores práticas agroflorestais nas atividades agrícolas e enriquecer a diversidade de espécies florestais nas áreas de cultivo existentes. A região produtora de cacau do sul da Bahia pertence à Mata Atlântica, uma das áreas mais ameaçadas pelo desmatamento no mundo. Quase 88% da cobertura florestal original foi perdida e 24% das espécies nativas de animais e plantas estão em risco. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
São 5 horas e 55 minutos. As vendas do varejo aumentaram 1% em fevereiro e atingiram o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2000. Em comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento alcançou 8,2%. As informações com a Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional.
O resultado anunciado nesta quinta-feira pelo IBGE é ainda a segunda alta consecutiva do setor, depois do aumento de 2,8% registrado em janeiro. A última vez que o comércio varejista apontou 2 meses consecutivos de alta foi em setembro de 2022. De acordo com a pesquisa mensal do comércio, 6 das 8 atividades investigadas pelo Instituto cresceram em fevereiro. Os destaques foram os setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que tiveram alta de quase 10%, e de outros artigos de uso pessoal e doméstico, com aumento de 4,8%. Já 2 atividades do varejo amargaram taxas negativas. Os grupos combustíveis e lubrificantes, com déficit de 2,7%, e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que tiveram queda de 0,2%. O varejo ampliado, que inclui materiais de construção e venda de veículos e peças, cresceu 1,2% na passagem de janeiro para fevereiro. O comércio de veículos, motos, partes e peças teve alta de 3,9% no período, enquanto os materiais de construção recuaram 0,2%. Na comparação com fevereiro do ano passado, o varejo ampliado cresceu 9,7%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 57 minutos, a gente vai fazer contato agora com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às 19 horas, 7 horas da noite, aqui pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o Jô Miag. Olá, Jô, diga aí para a gente o que a gente acompanha contigo daqui a pouquinho.
Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes. O Observatório Social do Petróleo fez um levantamento e constatou que a gasolina, o diesel e o gás de cozinha da Petrobras são mais baratos do que nas concorrentes privadas ou privatizadas. A gasolina, por exemplo, chega a uma diferença de quase 15%. E o gás de cozinha é 44% mais barato com a Petrobras. Especialistas e petroleiros dizem que o motivo é a nova política de preços e não se basear só no lucro para vender os produtos. Mulheres de São Bernardo do Campo fizeram manifestação em frente à policlínica porque uma trabalhadora fez boletim de ocorrência por assédio sexual de um médico e foi demitida. E o pior é que o acusado, o ginecologista Rogério Pedreiro, já foi condenado e preso por abusar sexualmente de 8 pacientes, foi preso em 2012, acusado de abuso de uma mãe e filha e ainda assim segue com o CRM ativo. Do Rio Grande do Sul, nossa reportagem mostra que professores de universidades e institutos federais do estado decidiram não entrar em greve, mas manter mobilização permanente por melhores condições de salário e trabalho. Do Rio de Janeiro, a matéria aborda a situação das crianças moradoras do Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, onde há cerca de 12 anos existiu o maior lixão da América Latina. Elas continuam vivendo na pobreza e enfrentando riscos e uma série de violações de direitos. É isso aí, gente. Esses são alguns dos destaques da edição desta quinta-feira. O seu jornal começa às 7 da noite e você assiste na TVT, que está no canal 44.1, sinal aberto aqui na Grande São Paulo. Ou, se preferir, dá para assistir pelo YouTube, no youtube.com/RedeTVT. Boa tarde e até lá.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora passa a nos acompanhar no TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que também é transmitido nos canais do YouTube da TVT e também YouTube da Rádio Brasil Atual. TVT Cidade discute problemáticas relacionadas às cidades, desafios, aponta soluções e, além de especialistas em cidades, em políticas, pré-candidatos e pré-candidatas, também ouve cientistas políticos para traçar um cenário político das cidades relacionadas às cidades para que, em outubro, a população aí tenha a melhor opinião e possa escolher de forma adequada seu melhor ou melhor candidata. Hoje aqui no estúdio, o professor Paulo Nicolau Ramírez, que é cientista político, professor da FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. Professor Paulo Nicolau Ramírez, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Eu agradeço o convite, uma honra poder estar aqui com vocês e um abraço a todos os ouvintes e internautas.
Maravilha. Professor Paulo Nicolau Ramírez, vamos falar então desse cenário político para as eleições municipais deste ano. A gente sabe que as eleições municipais, seja ela numa cidade pequena, média ou uma cidade grande, capital, ela tem peso importante quando a gente pensa isso no cenário político para frente. Queria que o senhor trouxesse para a gente uma análise do que esperar desse cenário político nessas eleições municipais agora de outubro.
Bom, primeiro que a eleição municipal desse ano, ela tem uma tendência de ser uma espécie de terceiro turno da campanha eleitoral presidencial que nós vimos há 2 anos atrás. Aliás, nós tivemos 2 segundos turnos, né, na última eleição. Bolsonaro e Lula dominando quase 90% dos votos, a sociedade polarizada. Segundo turno, mais ainda, né, uma margem muito pequena que deu a vitória ao Lula. E o que a gente viu depois da derrota do Bolsonaro é a articulação tanto de Bolsonaro quanto do PT com Lula, exatamente para conseguir abarcar a maior quantidade de apoios e candidaturas capazes de vencer eleições. Né? Então vejam que aqui, por exemplo, em São Paulo, o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes, com unhas e dentes. E o Lula, já em 2022, havia feito um acordo com Boulos, que não lançaria a candidatura à prefeitura aqui em São Paulo, o PT, para apoiar o Boulos, e desde que o Boulos não se candidatasse nem ao governo, nem nem como presidente. Né? Então, já havia cartas marcadas assim para as eleições desse ano. E assim continua o debate. Né? A gente vê que, por exemplo, a Tabata Amaral, que é um nome forte aqui em São Paulo, ela não passa ali de 8%, 9%, o que vai mostrar que a figura de Lula e Bolsonaro vão influenciar bastante as eleições desse ano. E tem outro detalhe, né? Um dos projetos do PL no nível municipal e ao mesmo tempo nacional é eleger a quantidade de prefeitos e vereadores, exatamente para aumentar a sua zona de influência sobre orçamentos públicos e também visando a eleição de 2026, porque muitos prefeitos em pequenas cidades, em regiões mais distantes das grandes cidades, eles acabam tendo muitos votos e suficientes para alcançar o posto de parlamentar daqui 2 anos. Né? Então, A eleição municipal em pequenas cidades, em algumas regiões do país, servem também como uma alavancagem para que daqui 2 anos a gente tenha o fortalecimento, inclusive, do Centrão. Então, Lula, sabendo disso, o PT começou a criar uma articulação muito interessante. Uma delas foi, por exemplo, não sair como candidatos em importantes cidades, o que acontece no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. O PT percebeu que tem uma importância e uma relevância, né, uma visibilidade maior no nível nacional, mas para que garanta a governabilidade, precisa eleger prefeitos, precisa eleger vereadores. Porque daqui 2 anos, caso o Lula seja reeleito ou algum outro membro do PT ou aliado, vai precisar dos municípios e dessa campanha nas pequenas cidades. Então a gente vai ver com certeza Lula e Bolsonaro circulando bastante na época eleitoral, apesar do Bolsonaro estar inelegível.
Pois é, professor, eu quero ainda voltar a falar muito especialmente da cidade de São Paulo, mas hoje a gente acabou de divulgar uma pesquisa feita pela Quest que mostra a melhor avaliação do presidente Lula em estados que são governados por bolsonaristas. São os casos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Só é no Paraná que o Lula ainda não consegue ter um desempenho superior ao Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse quadro aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo? São Paulo, Lula já havia vencido o Bolsonaro, mas no estado de São Paulo isso não foi o que aconteceu. O senhor acredita que o peso do presidente Lula vai conseguir mudar a correlação de forças no interior do estado de São Paulo, que é muito conservador?
Pois é, né? É, geralmente o PT ou seus aliados perdem a candidatura a governo por conta do interior, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? O Márcio França foi derrotado em função do interior de São Paulo, que é conservador, tem todo um histórico escravocrata, latifundiário, e uma forte ideologia que acaba influenciando mesmo as pessoas com menor poder aquisitivo a votarem nos seus antípodas, né? Uhum. Ou seja, nos grandes empresários e fazendeiros. Mas tem um detalhe que é importante, é que desde que o Lula assumiu a presidência, os dados falam por si só, né? Por exemplo, os combustíveis estão relativamente estabilizados, o preço dos alimentos, de certa forma, um ou outro produto caiu bastante, principalmente a carne, os níveis de emprego melhoraram, os salários ainda nem tanto, mas a taxa de desemprego está caindo bastante.
Inflação.
Né? A inflação está estabilizada, saiu um dado essa semana mostrando que em março ali ficou estabilizado em 0,16%, que é quase nada. Então as famílias já começam a perceber que tem diferença. Né? O Bolsonaro fez muito estardalhaço quando foi eleito, prometeu o dólar baixo, consumo à torta e à direita, nada disso aconteceu. Há 4 anos atrás, no meio da pandemia, a gasolina estava chegando a 7, 8, 9 reais em algumas regiões do país. Então, o eleitor não é tonto, né? Ele sabe comparar, principalmente quando vai ao mercado, quando precisa abastecer o carro, quando precisa comprar um lanche para um filho, alguma coisa do tipo. E o eleitor percebe que há diferenças gritantes e o Lula tem um melhor desempenho. Fora todo a visibilidade que o Lula tem no cenário internacional. Né? Quando o Bolsonaro era presidente, nenhum chefe de Estado relevante queria chegar perto do Bolsonaro, né? Enquanto que com Lula a gente vê visitas de Macron, o Biden recebendo o Lula nos Estados Unidos, enfim, um apelo também para que o Lula se posicione politicamente em relação à guerra de Israel, né? Então a população, ela não é boba, ela sabe quem detém o capital e quem sai mais prejudiciado quando as elites governam, né? Então o bolso mexe muito com a cabeça do eleitor, o que representa, no final das contas, o melhor desempenho do Lula nos estados dominados pelos bolsonaristas.
E no caso do estado de São Paulo, o senhor acredita que, eu não digo nem nos pequenos municípios, mas nos médios municípios, os municípios mais importantes do estado de São Paulo, o PT pode ter, ou os partidos, ou os prefeitos, os pré-candidatos apoiados, digamos, vamos ainda continuar usando a imagem do presidente Lula, esses pré-candidatos têm mais chances de chegar às prefeituras?
Tem mais chances, né? Mas ainda é um cenário muito difícil, né? Mas o contrapeso que o PT pode fazer, caso não ganhe as prefeituras, é através das câmaras, né? Então isso ainda tem um ponto importante, né? Porque o PT aprendeu muito em 2018, né? Quando o Lula não pôde sair candidato, havia uma chapa Lula, PCdoB, aliás, era do Haddad com o PCdoB da Manuela Dávila. E houve uma fragmentação das esquerdas, né? Isso foi péssimo para todo mundo, né? Seja para o PSOL, para o PCdoB, enfim, para o próprio PT, PDT, até algumas alas do PSB que são um pouco mais ligadas à esquerda, nem todas, mas o que se percebeu é que essa briga interna entre as esquerdas não fez outra coisa do que abrir a porta do inferno para a direita, né? Não qualquer direita, né? Uma direita irracional, a bolsonarista, né? Que tem um teor fascista, violento, e que age contra a democracia.
Antidemocrática, né? Sim. O problema não é ser direita, é ser antidemocrática.
Sim, né, a gente tem várias figuras de direito que respeitam a Constituição, partidos, né, que respeitam o resultado das eleições, o processo eleitoral, mas o bolsonarismo é antítese da democracia. Vimos isso com o 8 de janeiro, vimos recentemente, né, com as investigações da Polícia Federal, com reuniões gravadas dentro do Palácio, com minutas golpistas, né, gravações e tudo mais. Então a população, isso pesa também muito para a população, né? Afinal de contas, a democracia ela pode ter vários defeitos, mas é com ela que nós resolvemos problemas de inflação, problemas sociais, jamais com a ditadura, né? As ditaduras sempre fortaleceram a desigualdade. Isso está muito claro para o eleitor também.
Professor Paulo Nicoli Ramírez, quero fazer uma pergunta com respeito aos legislativos. Último final de semana foi o prazo da janela partidária, que fechou aí de candidatos e candidatas que podiam mudar de partido. E o que chamou a atenção, por exemplo, é que o PSDB, que já foi um dos maiores partidos desse país, já governou esse país, inclusive, teve uma queda drástica. Em São Bernardo, por exemplo, eles tinham 7 ou 8 vereadores. Com a janela partidária que se fechou,
zeraram, não tem mais ninguém. E olha que lá o prefeito, o atual prefeito, que vai tentar emplacar o sucessor, é do PSDB ainda. A minha pergunta, neste cenário que você acabou de traçar para a gente agora, a importância de legislativos progressistas que também possam ajudar esses prefeitos progressistas que defendem, acima de tudo, a democracia.
Primeiro, o PSDB tem uma história muito curiosa, né? É o único partido social-democrata do mundo que é conservador e defende o neoliberalismo, né? As sociais-democracias mundo afora, o caso do partido que governa hoje a Alemanha, é um partido mais keynesiano, desenvolvimentista. Então vê a necessidade de direitos sociais, o Estado intervindo em obras públicas, cuidar da questão da imigração, no caso da Alemanha. Mas o PSDB já tem uma contradição por si só, que é a legenda, né? Tanto é que anos atrás eles queriam se associar, né, internacional, socialista, não permitiram, a florzinha ali que tem no PDT e tudo mais. Então, o próprio FHC tem um livro chamado Assume o Resto, dizendo que queria mudar o nome do partido porque tem nada a ver, né? Uhum. Então isso criou um problema de identidade terrível que foi se acumulando com outras questões. Desde 2014, quando o Écio Neves não reconhece o resultado da eleição, da vitória da Dilma, faz um papelão tremendo, né, a ponto de entrar na justiça, no TSE, para fazer recontagem de votos. Aí começa uma divisão interna, José Serra foi contra, o próprio FHC dizendo, mas para que fazer isso, afinal de contas? Porque a pedra, né, de sustentação da democracia é a confiança que partidos e políticos têm no processo eleitoral, né? O Levitsky, que escreveu um best-seller da ciência política chamado Como as Democracias Morrem, ele vai dizer exatamente isso. Se você não dá respaldo para o processo eleitoral, começa um Deus nos acuda. É o que a gente viveu com Bolsonaro, os Estados Unidos vão viver com Trump de novo, né? Bom, para piorar a situação, em 2018, o PSDB teve um outro racha interno quando o Alckmin saiu, ainda no PSDB, candidato à presidência, e o João Dória, candidato ao governo, não deu sequer um abraço, nenhum elogio. E isso tem até uma gravação ali que dá para ver no YouTube, na internet, né, numa reunião interna, o Alckmin contestando a posição do Dória, né? Tinha o lema Bolso Dória. Uhum. E aí isso foi o tiro de misericórdia dentro do partido do PSDB. Para piorar a história mais uma vez, saindo o Alckmin do PSDB, ou ficando mais de lado, já distanciado, começa uma nova briga entre o Dória e o Leite, né, governador do Rio Grande do Sul. Que não deu em nada no final das contas. O PSDB não teve nenhum candidato à presidência de relevância na última eleição, e o resultado dessa briga interna é que o PSDB hoje, por exemplo, é um partido que tem menos deputados do que o próprio PSOL, uhum, dentro da Câmara, né? Em Belo Horizonte, todos os PSDBistas foram embora do PSDB nessa janela, olha só, partidário. Em São Paulo não foi diferente. O último suspiro do PSDB foi a eleição do Bruno Covas, que infelizmente veio a morrer, era um democrata, não que a gente tenha que concordar com tudo que ele pensava, mas infelizmente ele veio a falecer, foi lamentável. Mas depois disso, o PSDB não renovou as suas lideranças políticas, e hoje vive esse vácuo, né, de representação, e chegou ao fundo do poço. Talvez essa eleição, simbolicamente, seja a eleição do enterro do PSDB, né? Porque em coma esse partido já está.
Sobrevivendo por aparelhos. Mas vamos falar aqui da cidade de São Paulo. A gente tem um quadro que vai demonstrando uma radicalização, digamos assim, entre duas candidaturas ou dois conceitos de governo. Um democrata, um outro antidemocrata, né? Caracterizado pelo Boulos e o Ricardo Nunes, não é isso? Que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Mas aí a gente tem Tabata, tem Kim Kataguiri. O senhor acredita que esses candidatos que têm menor expressão de votos, eles serão decisivos na hora das eleições para definir a balança para um lado ou para o outro? Como é que vai se dar esse arranjo, esses acordos políticos, pensando no bem da cidade de São Paulo e pensando sempre numa cidade democrática? Como é que isso pode se colocar, professor, para que a gente tenha uma eleição mais equilibrada?
Bom, primeiro que a boa parte das pesquisas apontam quase que um empate técnico entre o Ricardo Nunes e o Boulos, né? Mais ou menos 30% para cada lado. A Tabata uns 9%, 10% quando muito, e o Kim Kataguiri 5%, 6%, ou menos que isso, né? A questão é que quando uma sociedade se torna mais polarizada, esses pequenos partidos ou candidaturas com menor quantidade de votos, elas se tornam necessárias e fundamentais para decidir o segundo turno. Foi o caso da Tebet, né, na última eleição, né? Aquela aquelas pequenas porcentagens da Tebet, mesmo do Ciro Gomes, né, que com muito custo apoiou o Lula, eles foram decisivos para a vitória, né? Então, esse é um cenário que com certeza nós vamos ver aqui na cidade. Mas tem um detalhe que pesa muito contra o Ricardo Nunes. Até um ano atrás, ninguém sabia quem era Ricardo Nunes, né? Vale dizer, né? Então, você andava pela rua, as pessoas conheciam mais o Ricardo Salles, que era preferido, inclusive, pelo Bolsonaro. Mas por disputas internas, né, republicanos, PL e tudo mais, acabou dando o Ricardo Nunes, que é do MDB, né, inclusive. E aí, no final das contas, o Ricardo Nunes começou a aparecer mais final do ano passado com um monte de obras públicas e nem todas muito bem sucedidas, né?
Aliás, muitas denúncias, não?
Pois é, né? Porque muitas foram feitas de maneira emergencial, né? E as denúncias que giram em torno do Ricardo Nunes é que as obras são mal feitas. E às vezes a gente vê isso na porta de casa. Num dia faz uma ciclofaixa, destrói, aí asfalta, e no dia seguinte vem a Sabesp. Então tem um bate-cabeça ali, né, entre Estado, Prefeitura, e que não tem sentido nenhum, né? Paulista aqui na região, né, às vezes eu passo por aqui à noite, várias ruas travadas na periferia, grandes avenidas. Então essa desorganização está pesando muito, né? E fora obras emergenciais, saneamento básico foram mal feitas, agora tivemos chuvas fortes as chuvas levaram as obras embora, né? Então o Boulos tem trabalhado em cima dessas denúncias, né, o que tem sido importante para sua candidatura, mas por outro lado algo pesa na visão da direita paulistana sobre o Boulos, que é o fato dele estar associado aos movimentos de ocupação, né? Primeiro que a gente tem que desmistificar a ideia de que ocupação não é a mesma coisa que invasão, né? Essa é uma discussão muito debatida na sociologia. Invasão que fizeram os bolsonaristas, né?
Sim.
Enfim, um ato predatório contra a democracia, etc. Agora, a ocupação está baseada num artifício constitucional no qual as propriedades elas devem ter função social. Ou seja, tem que ter alguém morando ou tem que ter alguém trabalhando, produzindo. Agora, aqui em São Paulo, a gente tem uma grande quantidade de apartamentos, maior do que a quantidade de moradores de situação de rua, né, que estão abandonados, prédios ali, antigos hotéis, principalmente no centro, que poderiam ser usados como políticas para moradias sociais. E é aí que o movimento de ocupação de moradia popular entra, né, porque a ideia é revitalizar esses espaços, fazer com que eles tenham funções sociais, públicas, né, ou de moradia, né, está na Constituição o direito à propriedade. E o Boulos defende muito essa pauta, né, e faz muito bem isso. Só que parte das elites paulistanas, né, conseguem colocar na cabeça da parte do eleitorado mais conservador de que o Boulos vai pegar seu carro, vai pegar sua casa, mas não é nisso que consiste a ideia, né, do movimento de moradia popular. E é importante as pessoas terem isso em mente, né? Agora, convenhamos, né, mesmo que você seja um religioso, um evangélico, um católico, é um baita de um pecado, né, você ter uma moradia, aliás, um apartamento, uma casa que esteja abandonada, que poderia servir para uma família que está necessitada, uma família que poderia trabalhar perto ali do centro, ao invés de pegar 3-4 horas de transporte.
E um prédio que está ficando deteriorado.
Pois é. Então, pelo contrário, né, isso ajuda a revitalizar, evita que haja degradação, até consumo de drogas, né, uma decadência da área.
Valoriza o entorno.
E valoriza, exatamente. Isso acontece em vários prédios do centro, né? Então, tem vários documentários sobre isso. Então, quem está escutando a gente, né, até eu faço apelo, né? Vamos entender do que se trata, né, antes de criticar. Ninguém vai roubar a sua casa. Então, o Boulos vai por essa pauta, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele muitos anos atrás, quando o Boulos era um menino ainda, em época de...
Era um radical.
Pois é, mas ele sempre é amigo de uma grande amiga minha também, Luciana, se estiver vendo, enfim. Ele é um rapaz que sempre lutou por justiça, né? Diferente dessa visão mais especulativa, né, que a gente vê agora na Cracolândia, por exemplo, né?
Deixa eu, professor, trazer uma discussão agora que envolve aqui não só a capital, mas o entorno da capital. As regiões metropolitanas que envolvem aqui a capital paulista. Região do ABC, região aqui de Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, Franco da Rocha. Papel e o eventual crescimento da pré-candidatura e candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Isso pode favorecer essas regiões metropolitanas? Porque o Boulos fatalmente vai ter o apoio do presidente Lula. Isso é fato. Esse crescimento, essa onda, pode favorecer aqui as regiões metropolitanas na sua avaliação?
Eu diria que sim, né? Eu lembro que em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu dava aula em São Bernardo, na FEI, né? Uhum. Tinha vários professores conservadores, inclusive sociólogos meio esquisitos que votavam em Bolsonaro e tudo mais, mas isso é uma outra história, nem sei se isso é sociólogo também. É, enfim, entre outros, né? Enfim. Mas há uma disputa geracional ali, né? No ABC principalmente, né? Porque os pais de muitos jovens foram metalúrgicos, sim, trabalharam na indústria, compraram casa, educaram os filhos dessa forma. Mas a juventude ali de 6 anos atrás era uma juventude muito avessa ao PT, às políticas desenvolvimentistas, políticas de bem-estar social, o Estado cuidando da sociedade, né, com obras públicas e tal, né? Mas esse pessoal quebrou a cara, né, porque com os governos de Bolsonaro a situação piorou muito. A começar pelo fato de que hoje a região do ABC, principalmente com Bolsonaro, se transformou numa espécie de Detroit e Chicago, que foram antigas capitais dos automóveis dos Estados Unidos, e hoje são cidades caindo aos frangalhos. Aconteceu a mesma coisa, a Ford foi embora,
a Toyota
foi embora, e aí de repente você vê o Lula assumindo a presidência, trazendo montadoras chinesas, fazendo acordo com Volkswagen,
anunciando bilhões de reais.
Então,
de investimento.
Isso na cabeça de um jovem, né, muda bastante assim, a percepção do que é o neoliberalismo, que simplesmente diz cada um por si, uhum, quer emprego, quer saúde, quer educação, se vira, né? O que o neoliberal te diz basicamente é: vai trabalhar, vagabundo, se vira sozinho. Enquanto que um governo forte, né, um governo que defende a sociedade, é aquele que atrai investimentos, atrai empregos. Então, eu acho que a campanha eleitoral, nesse ano, na região do ABC, no entorno de São Paulo, a gente vai ter uma espécie de decisão nos pênaltis, né, em que ficará mais clara qual que é a visão do jovem eleitor, né? Você quer um modelo em que o Estado cruza os braços e, como dizia a Smith, né, laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe estar, deixe fazer, o mercado se autorregulamenta, ou um mercado regulamentado pelo Estado, em que o Estado consegue atrair investimentos, empregos, melhor qualidade de vida. Isso vai pesar muito na eleição desse ano. E muita coisa mudou, né? A gente já estava discutindo isso agora há pouco. Os salários melhoraram alguma coisa, mas os preços se estabilizaram ou caíram em outras questões. As pessoas estão voltando a consumir de novo.
Inclusive com políticas públicas federais destinadas a jovens.
Obras
com
públicas.
Bolsa de estudos, obras públicas, um plano em nível nacional que atrai essa juventude para que de fato se qualifique. Tudo isso pode fazer, sim, diferença.
E Lula fazendo acordos, né, para obras públicas, mesmo com partidos opositores. Sim,
mesmo com o Tarcísio de Freitas.
Pois é, mesmo com o Tarcísio ali entre Santos e Guarujá. Isso é uma visão republicana, não importa de qual partido você seja. O que importa é o bem-estar, né, e a qualidade de vida da sociedade. Então, existe essa diferença, né? O Bolsonaro não cumprimentava alguém do PSOL, só chegava, enfim, chegava jornalista também. Então, você vai vendo que tem um abismo ali entre Bolsonaro e Lula. Não estou dizendo para as pessoas saírem por aí dando abraços e soltando fogos de artifício por conta do Lula. Mas existe uma diferença republicana, que é muito importante, né? O Lula é um político no sentido estrito do termo, ou seja, ele vai lutar pelos interesses da sociedade.
Convivência civilizada.
Pois é, né? Então, mesmo diante dos opositores.
Professor, eu quero colocar agora em discussão uma peça que é muito importante nesse tabuleiro, nesse xadrez, que tem o nome de Marta Suplicy. Como é que o senhor avalia o desempenho da Marta nessa situação em que a gente tem essas disputas? E como o Cosmo falou, inclusive a ascendência da Marta para algumas candidaturas aqui da região metropolitana. Ela era muito forte na região sul, chegando perto de São Bernardo do Campo, de Diadema, enfim. Como é que o senhor avalia esse movimento que foi iniciado pelo presidente Lula de trazer a Marta de volta para o PT, né, a filha pródiga para o PT, e como isso pode também ajudar o desempenho eleitoral nesse ano de 2024?
Eu diria que foi uma estratégia muito interessante, porque a gente não pode esquecer que em 2016 a Marta, no MDB, votou a favor do impeachment da Dilma.
E a Marta era secretária do Ricardo...
Era secretária do Ricardo Nunes, flertou com algumas candidaturas de direita. Então, isso, por outro lado, pode atrair eleitores de direita, né, para o Boulos, né? Por isso que parece ser um movimento muito interessante. Fora que a Marta Suplicy é uma mulher de origem social das elites paulistanas, né? E a gente não pode também cravar dizendo que todas as elites são conservadoras, bolsonaristas. Há muita gente inteligente, né, enfim, que lê, né, e que não se baseia em fake news e tudo mais, né, enfim, terraplanismo dali para baixo, mas isso atrai o voto, né, de uma elite, como se dizia, né, dos déspotas esclarecidos aqui da cidade, né? Então, a gente vê esse movimento, né, que é claro que nem todos vão concordar 100% com o Boulos, com as suas pautas, Porém, olhando do outro lado, um candidato como Ricardo Nunes, ligado ao Bolsonaro e todo o peso que o Bolsonaro tem contra a democracia, isso pode atrair votos, sim, de alas conservadoras mais moderadas, né, democráticas, né, que respeitam as regras do jogo, para apoiar o Boulos. Se não apoiar, pelo menos votar, mais ou menos isso.
Deixa eu te fazer uma pergunta agora, curiosidade que pintou, você falando de civilidades, né, em partidos de direito, de centro e esquerda, de forma civilizada. A gente trouxe o exemplo do PSDB, um exemplo internacional, as últimas eleições em Portugal, teve um avanço lá da extrema-direita, porém a direita e a esquerda se uniram recentemente contra a extrema-direita, ou seja... Essa forma civilizada, ainda nos tempos de hoje, que vive tão polarizado de ódio, a ascensão da extrema-direita, é possível vislumbrar isso, uma reunião civilizada e convivência civilizada entre esquerda, progressistas e direita, ainda e direita civilizada, que preze, inclusive, pelo regime democrático?
Sim, né? Isso aconteceu com a eleição do Lula, né? A gente viu pessoas que aplaudiam anos atrás a prisão do Lula, impeachment da Dilma, se aproximando do Lula, não exatamente pelo Lula, mas a favor da democracia, né? A Tebet foi uma delas, né? Então eu tenho a impressão que esse ano a gente vai ter um pouco dessa continuidade da eleição de 2022, como eu disse, porque a gente viu em fevereiro uma manifestação aqui na Paulista a favor do Bolsonaro, que ele não fosse preso. O Ricardo Nunes, o Tarcísio estavam no palanque, né? O que isso significa? Né, qual que é o papel simbólico disso? Ou seja, eu sou a favor de um ente que queria dar um golpe, né, é isso que a população quer, né? Então é melhor uma democracia com todos os seus defeitos do que um governo tirânico, já que nada é transparente, né, tudo é colocado debaixo do tapete. E a gente viu que o Bolsonaro agiu dessa forma, né, minuta de golpe, 8 de janeiro. Né, sempre que ele é responsabilizado, vai parar no hospital. Aí diz: não é assim.
Ataque à
imprensa. Se esconde em embaixada em pleno carnaval, né, enfim.
Hotel Bucareste chama.
Pois é, é um bom filme, aliás. E inclusive, isso não tem justificativa nenhuma, né? Com certeza não era para pegar a internet melhor nem ficar sabendo dos problemas da Hungria, né?
Mas, professor, a gente já está com o nosso tempo acabando, mas é importante a gente falar sobre isso também. O desempenho, o papel de Elon Musk, esse fascista internacional, dessa ultradireita internacional, como isso pode interferir nas eleições municipais desse ano, se é que elas podem ter interferência?
Primeiro que Elon Musk é uma contradição viva, né? Ou seja, progresso tecnológico e um regresso mental terrível, né? Ou seja, age como um moleque, né? Que não aceita as regras do jogo democrático, né? Quais são os interesses dele aqui no Brasil? Primeiro que, quando o Bolsonaro era presidente, Bolsonaro lançou um projeto, né, para que a internet pegasse em escolas onde não chegava a fibra ótica, mas por satélite. Até aí, ok, né? Mas havia um dos elementos do edital que só favoreceria a Starlink, né, do Musk. Então isso não era livre concorrência, né? O Bolsonaro que falava tanto de livre concorrência. Jornais como o Estadão, a Folha e a BBC denunciaram esse artigo ali, esse elemento no edital. O governo Lula recua e a Starlink foi embora ali da concorrência. Além disso, descobriu-se no Brasil, né, em Minas Gerais, salvo engano, né, uma grande reserva de lítio, que é fundamental, né, para as baterias, esses carros elétricos e tudo mais. E os chineses estão para comprar as mineradoras para fazer as tais baterias. Outra coisa que o Elon Musk queria era vender à torta direito seus carros aqui no Brasil. E o Lula abriu as portas, né, para uma empresa chinesa que vai trazer mais empregos, vai produzir aqui e vai revender para a América Latina. Então, ontem mesmo o Lula lançou uma indireta dizendo que o Elon Musk nem plantou um pé de capim aqui no Brasil. Era só vender e ganhar dinheiro. Então, quando a gente pensa em acordos, né, bilaterais, na importância de uma empresa internacional entrar no Brasil, ela tem que trazer vantagens aqui. E o Elon Musk só quer a vantagem dele, né, e não pensar nos interesses brasileiros. E aí, além disso, o Elon Musk ganha muito dinheiro, né, com o antigo Twitter, hoje a X, né, a famosa rede X, com a publicação de notícias falsas. Né, isso alimenta o espírito, digamos assim, da extrema-direita mundial. Então, e o Elon Musk, não sei se eu posso falar, não vou usar um palavrão aqui, mas ele estragou para não dizer outra coisa, fez algo muito feio com a empresa que ele comprou, o Twitter. Perdeu 70% do valor de mercado. Sim. Tem menos patrocínios hoje. E ele está vivendo basicamente desses lunáticos ali que ficam postando vídeos de todo tipo ali, né? Que os ETs vão salvar o Bolsonaro.
Que ainda, né, podem causar riscos à democracia.
Pois é, que não era golpe, né? Enfim.
Professor Paulo Nicolio Ramírez, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim aqui, o TVT Cidades de hoje.
Acaba rápido.
Passa,
né,
muito rápido. Mas a importância é isso, é de ouvir, entendeu? Pessoas, ouvir professores, cientistas políticos como você, candidatos e pré-candidatas e pré-candidatos aí, para que de fato o cidadão, a cidadã, chegue em outubro com a melhor visão e possa fazer a melhor escolha possível. Obrigado por contribuir com a gente nesse debate. Esperamos falar contigo aqui em outra oportunidade. Viu? Abraço.
Eu agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes e internautas.
Muito bem, com a participação do professor Ramírez, a gente encerra aqui mais uma edição do TVT Cidades, quadro dentro do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, de Adilson Freitas e Guilherme Dias, a produção de Larissa Borer, a apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de quinta-feira e amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. Até lá!
Tchau!